E no Itatiaia Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre energia solar. Afinal de contas, o investimento vale a pena para que tipo de consumidor? Apenas para o empresarial ou também para o residencial? Quanto é necessário gastar? E a economia na conta de luz é considerável? Quem tira essas dúvidas com a gente hoje é a diretora executiva da Vesper Energia Solar, Mirelle Corals. Mirelle, como funciona na prática a geração de energia solar?
Na prática, a geração de energia solar fotovoltaica se dá através da luz, da irradiação solar, que entra em contato com as placas, que geralmente ficam nos telhados ou até mesmo no solo, e através do efeito fotovoltaico, a gente vai gerar energia elétrica. Então, os principais componentes do sistema fotovoltaico são as placas que vão gerar, de fato, essa energia e também o inversor, que é o equipamento que vai converter essa energia em energia para a corrente alternada, que é o que a gente utiliza nas empresas, nas casas, na grande maioria das vezes.
E para quem que compensa esse tipo de investimento? Apenas para quem tem comércio e indústrias ou também para clientes residenciais?
Esse é um tipo de investimento que vale a pena qualquer pessoa, empresa, comércio fazer. A princípio, a gente tem essa ideia de que apenas grandes usinas é que vai valer a pena o investimento, mas não. Até mesmo uma residência, um pequeno comércio, já vai ter um retorno muito atrativo.
É um investimento a longo prazo? Em quanto tempo o consumidor consegue recuperar o que investiu?
Eu costumo dizer que o investimento em energia solar, ele não vai ter um ponto negativo. A única coisa é que realmente esse investimento ele é a médio ou a longo prazo. A gente pode pensar dessa forma. O retorno ele está em média na faixa de 3, 4 ou 5 anos, dependendo do tamanho do sistema que você vai fazer.
A partir de quanto é preciso investir para adotar esse tipo de sistema?
O investimento em energia solar fotovoltaica vai depender de alguns fatores, como por exemplo, o local de instalação, o tipo de estrutura que vamos utilizar, por exemplo, se é um telhado, se vai ser instalação em laje, se vai ser no solo, e também, é claro, a quantidade de painéis necessários. Mas assim, um sistema residencial simples vai sair a partir de uma faixa de uns 12 mil reais.
Em média, Mirelle, quanto se reduz a conta de energia elétrica?
É muito comum a gente ver em algumas propagandas essa redução de até 95% na conta de luz. Isso é verdade, mas vai depender do seu consumo. Para um consumo residencial que é um pouco menor, igual o exemplo que eu dei de 300, 400 reais na conta, é na faixa de uma redução de uns 80, 85%. Ele pode chegar até 95% se a conta for uma conta mais alta, tá? O que é importante dizer é que a gente consegue reduzir essa conta de luz até o valor mínimo que a gente paga para estar conectado à rede da distribuidora de energia, que a gente chama de custo de disponibilidade. Você vai pagar esse valor mínimo e também a contribuição de iluminação pública. Esse é o mínimo que a gente consegue reduzir.
Para janeiro está prevista uma tributação para a energia solar. O que pode mudar no modelo que existe hoje?
Essa mudança na legislação de energia solar está dando o que falar nesses últimos meses, não é? Acredito aí que os ouvintes já tenham lido ou visto alguma reportagem, comentado com algum conhecido, algum amigo. Realmente vai haver uma mudança. Mas o que é isso? Aqui no Brasil, contando um pouquinho como é que funciona, existe uma resolução desde 2012 que permite que as pessoas tenham em suas casas e suas empresas a instalação, principalmente de energia solar fotovoltaica, mas de outras fontes alternativas de energia. Mas até então, o que nós temos é uma resolução em vigor. A partir de janeiro do ano que vem, teremos uma lei, um marco legal da energia solar, da geração distribuída. Isso é muito importante para a gente ter uma segurança jurídica nos nossos investimentos. Então, é um ponto positivo. Porém, a gente vai ter algumas alterações. Acabei de comentar a respeito da redução que a gente pode ter na nossa conta de energia. Atualmente, a gente consegue reduzir, dependendo do tamanho do sistema, até o valor mínimo que a CEMIG, no caso aqui na nossa região de Minas, que ela cobra, que seria o custo de disponibilidade e a tarifa de iluminação pública. Mas na resolução atual, não é pago, por exemplo, o uso da rede de distribuição, né, da CEMIG. Então, a partir do ano que vem, nós teremos um período de transição, onde quem tem energia solar, quem vai instalar a partir do ano que vem, vai pagar uma parcela desse uso da rede de distribuição. Na prática, né, é como se você estivesse pagando um pouco a mais do que se paga hoje, né, o valor mínimo ali. Além do custo de disponibilidade da iluminação pública, você vai pagar um pouco pelo uso da rede. E por que que está sendo cobrado esse uso da rede? Porque hoje nós temos o que a gente chama de uma modalidade de crédito de energia. Nós somos conectados, essas usinas são conectadas na rede da CEMIG e existe um sistema de crédito de energia, como se você estivesse emprestando para a CEMIG sem custo e você pode receber esse crédito de volta quando você precisar de energia, por exemplo, de noite. Então, você não paga por esse uso da rede e a CEMIG precisa ter esse custo de manutenção da rede para que todo mundo tenha energia em casa. Então, a partir do ano que vem, uma das mudanças é essa. O que eu queria frisar muito aqui é que não significa que o investimento vai deixar de valer a pena, tá? Vai continuar valendo a pena, vai ter algumas mudanças, por isso é importante você procurar, né, um profissional aí para te orientar a respeito dessa mudança na lei, mudança na energia solar. E queria também só deixar um recado que quem já tem o sistema instalado vai continuar na regra antiga, que seria a regra atual, até 2045, e só mesmo para quem entrar com o projeto a partir de janeiro do ano que vem que entra nessa regra de transição.
Conosco na Itatiaia, a diretora executiva da Vesper Energia Solar, Mirelle Corals. Repórter Désia Souza.